Boa noite aos colegas que fazem o curso Prática Clínica. Prática que nós temos o nosso trabalho em hospitais, em clínicas. Hoje quero trabalhar com vocês um tema que costuma ocorrer muito em historicidade, muito. E que vocês, vários de vocês, já estão adiantados no consultório. E observam isso com bastante fluência, okay? Que é o papel das justificativas. O papel das justificativas. Você está atendendo determinadas pessoas, elas colocam questões e usualmente muitas delas, atreladas às questões que elas colocam, elas trazem uma justificativa para o que houve, uma explicação para o que aconteceu. Existem vários elementos importantes em torno disso a se considerar. Qual seria o papel do terapeuta? Dizer à pessoa, para que você está usando essa justificativa? Por que você não enfrenta esses elementos, não lida com eles? Você não acha que assim você poderia resolver melhor essas questões? Ou, sim, essa justificativa é plausível, mas qual o papel dela? Qual o motivo de você trazê-la? Ou então, mostrar que a justificativa pode ser um veículo anestésico, ou mostrar que a justificativa pertence a um agendamento de outra ordem, que ela leu em algum lugar e trouxe como uma remissão às questões que estão em andamento. Justificativa. Encontramos muito na clínica, muito. Um exemplo. Pessoa nos traz que se divorciou há 10 anos e que foi um divórcio muito difícil, houve muitos problemas e que no divórcio ela não sabia direito como agir, acabou espancando o marido, a esposa, mas que hoje, assim a justificativa, hoje entende que isso aconteceu, sabe que agiria diferente, que não faria aquilo. Nesse caso, isso que a pessoa traz. É uma justificativa ou é uma constatação? Ela não está justificando nada, ela está simplesmente contando uma história. E nesse contar dessa história, ela simplesmente pontuou o discurso, nos dizendo, olha, aconteceu isso, que pena, lamento, hoje eu faria diferente. Seria uma justificativa? Seria um. Não? O que acham que aconteceu aqui? Estão vendo? Mas não apenas uma justificativa pode ser mascarada por certos elementos, como também pode mascarar esses elementos. Há outras questões em andamento. Por vezes, uma justificativa é apenas uma ponte entre elementos. Ela não está ali cumprindo outra coisa senão ser uma ponte. Algumas pessoas, para elas poderem seguir adiante em algo que foi nocivo, em algo que lhes doeu, algumas delas, elas precisam colocar essa ponte. Para poderem passar para o outro lado. Para elas funciona assim. Então, um exemplo. Olha, doutor, quando mais jovem, costumava jogar em brigas de galo de rinha. Costumava apostar muito dinheiro naquilo. Bom, agora ele precisa mostrar que tudo passou e que ele já está em outra etapa que não tem mais nada a ver com isso. Por vezes, a justificativa é essa ponte. Exemplo. Ao compreender então tudo o que me aconteceu, eu pude compreender os danos, porque aquele dinheiro era para a escola dos meus filhos, e eu parei de fazer isso, então eu pude seguir com a vida para frente. A justificativa serve como uma ponte. Se o terapeuta já vai armado para a clínica e diz, ah, tá aí a justificativa, ele pode, por um lado, afastá-la, se ela for só por ela mesma e ele é contra esse tipo de coisa. No entanto, ao afastar a justificativa, ele pode estar afastando a ponte também, por ela cumprir um duplo vínculo numa mesma escala, quer dizer, ela está levando a pessoa além. Mas essas ilustrações de prefácio apenas mostram alguns exemplos em torno desse que tem aparecido cada vez mais no consultório. Hoje, vivemos uma época em que muitas pessoas se tornaram rapidamente politicamente corretas. Então, vamos a um exemplo. O rapaz diz: "Bom, meu casamento terminou, doutor, mas não vim aqui culpar minha esposa. Ela não é culpada disso." "Não, não. Aliás, eu acho que eu não tinha maturidade. Eu acho que eu não sabia agir direito. Eu acho que hoje eu já procederia de outra forma. Mas eu não pude fazer isso. Agora que eu já compreendi, infelizmente é tarde demais." A justificativa politicamente correta tem aparecido muito, 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 muito. Se ela, de fato, está para a pessoa como uma condição da pessoa, como um exercício existencial da pessoa, genuíno, na caminhada dela, isto é uma coisa. Se ela ocupa inúmeras outras funções, inclusive a de mascarar o processo existencial da pessoa, temos problemas. Temos problemas. Nem sempre isso será visível. Eu tenho aqui uma carta, um documento, escrito em 1902 pela Rosa Luxemburgo. E nesta carta, a Rosa fala do que houve na Bélgica, né, que ela considerou um dos piores golpes do movimento. Ah, essa filósofa, ela era polaca, né, de origem polaca e germânica, e ela lutou muito pela causa marxista, pelo socialismo. Mas a Rosa Luxemburgo era uma pessoa que tinha algumas peculiaridades que também a tornaram famosa. Uma dessas peculiaridades é que ela conseguia ver muito bem os erros e os problemas nela mesma, assim como ela via nas outras coisas. Uma qualidade rara para um pensador daquela época, e muito mais raro, considerando que Rosa Luxemburgo era uma filósofa, uma mulher, num contexto completamente dominado, um ambiente filosófico por homens. Não era uma voz quase solitária a defender os elementos. Neste documento, A Causa da Derrota, nós não vamos ler todo o documento, não. Vamos ler um pedaço dele como uma ilustração aos nossos trabalhos. E eu procurei um tema bastante longínquo, mas que traz vários dos elementos que hoje desabrocham. Desabrocham. Vocês vão ver nas próprias palavras da Rosa Luxemburgo. Vamos então prosseguir o nosso trabalho. Estávamos tratando desse documento da Rosa Luxemburgo, tratando do que houve, do grande baque que houve com a classe operária na Bélgica, e que foi algo que para ela foi muito forte, muito impactante e que merecia um estudo muito maior. Texto de 1902, ok? Intitulado A Causa da Derrota. A Rosa Luxemburgo diz assim: "O desmoronamento repentino da grande ação da classe operária belga, para a qual estavam dirigidos os olhares de todo o proletariado internacional, é um duro golpe para o movimento de todos os países. Seria inútil nos consolar com as frases gerais habituais dizendo que a luta só está adiada, que cedo ou tarde também ganharemos na Bélgica. Para julgar tal ou qual episódio da luta de classes, não basta considerar a marcha geral da história, que no fim das contas nos beneficia. Essa não é mais do que a condição objetiva de nossas lutas e vitórias." Bem, a Rosa Luxemburgo começa afastando os elementos gerais que ela poderia utilizar aqui, não é? Quer dizer, o mundo inteiro naquele momento olhava para o que estava acontecendo ali na Bélgica, e a derrocada foi algo tremendo, que desmotivou milhões de pessoas que acreditavam, como ela, numa causa operária, numa causa socialista. Então ela disse que não basta os elementos gerais. Vejam, vamos traduzir isso para o âmbito de um consultório. Claro que aqui, ao fazermos isso, perdemos muitos conteúdos, mas o nosso intuito é ilustrativo, é mostrar como, a partir de ideologias, de ideias, esse movimento que acompanhamos em clínica também ocorre. Ocorre com as diferenças que vocês constatam facilmente, mas provavelmente também ocorre. É como uma pessoa no consultório dizer: olha, isso que aconteceu poderia ter as explicações assim, usuais, disso, daquilo, daquilo, só que desta vez aquelas explicações gerais talvez não sejam suficientes. Então ela continua. O que é preciso considerar são os elementos subjetivos. A atitude consciente da classe operária combativa e seus chefes, atitude que aposta para assegurarmos a vitória pelo caminho mais rápido. Deste ponto de vista, imediatamente depois da derrota, nossa primeira tarefa é darmos conta o mais claramente possível de suas causas. Observem como funciona o pensamento da Rosa Luxemburgo. E não é apenas neste texto, ok? Ela se conduziu assim ao longo de toda a vida dela, e ela passou por problemas muito grandes dentro do próprio partido dela. Partido que na Alemanha ela ajuda a fundar. Então vejam de onde ela parte. Se há um elemento como esse, uma derrocada como estas, para ela não basta você ver o que está acontecendo, trazer as explicações gerais, mas, sobretudo, ir diretamente às causas, aos porquês. Ou seja, Rosa Luxemburgo propõe para um problema como esse que houve na Bélgica o estudo das argumentações derivadas. O que acham que como filósofos, mas não mais apenas filósofos, mas filósofos que trabalham em clínica, poderíamos colocar diante disso que ela nos traz? De fato, é isso o que deve ser feito? Pesquisar as causas? Na clínica, quando uma pessoa diz que tem medo, que tem dor, que tem isso, que tem aquilo, o nosso posicionamento é: vamos pesquisar causas. É para isso que é a historicidade. Pesquisar causas, o porquê das coisas acontecerem, não? Porque se for isso de nós procurarmos causas, então a nossa clínica toda pode se reduzir a uma grande argumentação derivada, ao que Aristóteles já fazia, que é uma redução, até chegarmos às bases metafísicas da primeira emissão. Mais ou menos o que a fenomenologia fez mais de 2.000 anos depois de Aristóteles, o mesmo preceito. De onde vem essa questão de achar que nós temos que buscar causas? Vocês verão muito isso no consultório. Pessoas que dizem, até porque ouviram dizer que é assim que se constrói um caminho: ah, eu tenho que ver a razão de eu ser assim violento, eu tenho que ver a razão de eu ser assim calmo, eu tenho que ver a razão de eu ser assim. Qual é o sentido de algo dessa natureza? É provável que muitos saibam os motivos pelos quais são como são. E isso, para muitos deles, não acarreta qualquer modificação. No entanto, Rosa Luxemburgo achava, naquela ocasião, que sim, que para o que estava acontecendo, uma argumentação derivada era fundamental para que pudessem restabelecer danos e poder caminhar. Então ela inicia: o que surge antes de tudo com absoluta clareza quando se passa em revista a interrompida campanha das últimas semanas é a falta de uma tática clara e consequente de nossos líderes belgas. Viram o que ela colocou? Quando se repassa os fatos. Ela pode ter feito isso em caráter de retroação, o que veremos a partir do texto, ou pode ter feito isso a partir de uma análise historiográfica. Foi lá no início e viu, puxa, aconteceu tal coisa, depois tal coisa, depois tal coisa. Quer dizer, se ela está adotando um elemento historiográfico e em cima dele uma argumentação derivada, olhem como a Rosa Luxemburgo está conduzindo a questão. Ela já impõe o elemento causa e efeito, o elemento contiguidade, semelhança, como estruturante e no sentido de poder lidar com a questão. Querem ver a pertinência disso? Vou mostrar para vocês. Vamos supor que um de nós estivesse trabalhando com a Rosa Luxemburgo e vocês dissessem para ela assim: não, Rosa, não é por aí. O caminho não é a causa e efeito. O caminho que você tem que fazer para entender isso que houve, para compreender e poder lidar com isso, é o caminho da afetividade. É estar com seus irmãos, com os companheiros, para, por uma sintonia muito fina, elaborar isso pelas emoções que eles viveram. Será que a Rosa compreenderia isso? Será que ela aceitaria isso? Provavelmente não. Poderíamos então propor ela: não, então o caminho não é esse. O caminho é para, vamos fazer uma análise dos pressupostos marxistas, sua base de crença, do dogma marxista, daquilo que é, daquilo que não é, do quanto nos afastamos. E aí podemos compreender o que se passou. Será que ela aceitaria algo assim? Ou então poderíamos propor a ela outros caminhos? Epistemologia, busca, axiologia, nossa, nós temos tantos. Só que ela provavelmente estranharia, porque o caminho dela é por argumentação derivada. Por que tal coisa aconteceu? A pior derrota que ela viu surgir na Europa naquele momento estava ali. E ela queria saber: bom, vamos entender já por que as causas. E vamos entender as causas passando em remissão tudo que houve aqui. Viram como ela faz o procedimento clínico informal dela? Como primeira medida, vemos-nos limitar a luta ao marco da Câmara, ainda que desde o começo não houvera, por assim dizer, nenhuma esperança de que a maioria clerical capitularia. A fração socialista parecia não querer proclamar a greve geral. Esta eclodiu pela decisão soberana da massa proletária impaciente. Em 14 de abril, podia-se ler no jornal de Bruxelas: se disse que o governo está decidido a manter-se até o fim e também a classe se prepara para tudo. E por tudo isso, a greve geral acaba de ser proclamada em todo o país, não pelos órgãos políticos do partido, sendo por seus órgãos econômicos, não pelos seus deputados, sendo por seus delegados sindicais. É o próprio proletariado organizado que, não vendo outros meios para vencer, acaba de decidir solenemente interromper o trabalho em todas as partes. Assim ela cita o que o maior jornal da Bélgica estava dizendo na ocasião. O deputado Debron, escreveu Rosa Luxemburgo, em 18 de abril, fez a mesma comprovação na Câmara. Quem se atreveria a dizer ainda hoje, abre aspas, né, que nada está em estado de agitação, sendo os próprios agitadores, frente à fulminante explosão de greve geral que nós mesmos não esperávamos? Então, ela comenta, análise dela: ao haver eclodido espontaneamente a greve geral, os chefes socialistas se declararam imediatamente solidários com as massas e da greve geral, como o supremo meio de luta. A greve geral até a vitória, tal foi a palavra lançada pela fração socialista e pela direção do partido. Em 15 de abril, o maior jornal da Bélgica escreveu, abre aspas: desde o fundo de sua alma, os socialistas haviam desejado não reverem-se levados à greve geral e o congresso de Páscoa do partido, remetendo-se às circunstâncias para determinar um instrumento conveniente de luta. Não havia decidido nada a respeito. Porém, somente a greve geral é capaz de nos assegurar definitivamente, e apesar de tudo, a vitória. Fecha aspas. Não percam aqui o rumo. Como é que a Rosa Luxemburgo faz a argumentação derivada dela? Por informação dirigida. Ela pega o que o jornal está dizendo para comprovar, olha, o jornal está dizendo tal coisa e nós fizemos tal coisa. Ela confuta os elementos da mídia da época dela, que eram jornais escritos, não é, com o que ela viu acontecer no povo e onde ela estava inserida. Mas ela faz isso a partir de uma historicidade. Olhem, se nós levássemos isso para o âmbito do consultório, é como se alguém nos trouxesse fotografias. Olhe, doutor, estou lhe mostrando isso. Essa foto mostra que tal coisa foi assim, não é? Agora, minha interpretação também é que, por ser assim, certas coisas estavam em movimento, e ela conversa, ela monta a historicidade de novo. A partir de documentos, registros, a partir da opinião dela, tentando nos levar às causas do que houve. Está claro isso? Bem, e ela cita o jornal de 17 de abril, quando dizia: não há cansaço nem desânimo na classe operária, o juramos seu nome, lutaremos até a vitória. Depois, 18 de abril, e assim vai, 20 de abril. E ela, enquanto ela mostra as manchetes do jornal, ela diz: no dia 20 de abril, o órgão central do partido de Bruxelas assegurou: continuar a greve geral é salvar o sufrágio universal. E no mesmo dia, a fração socialista e a direção do partido, com uma súbita meia-volta, decidiram terminar a greve. Parece um paradoxo. Se tinham dito que iam continuar. Então ela explica: as mesmas vacilações se manifestaram com respeito a outra palavra de ordem da campanha, a dissolução do parlamento, quando em 15 de abril os liberais reclamaram à Câmara, os socialistas se abstiveram de intervir e, portanto, não votaram tampouco a favor do adiamento do momento decisivo, adiamento desejado pela burguesia. Postos frente à decisão de terminar a greve geral, somos, nossos camaradas retornam essa palavra de ordem, de 20 de abril. Reivindicar por todas as partes e a voz em coro a dissolução do parlamento, inclusive até estes últimos dias, se nota um giro sobre o mesmo tema na atitude dos chefes. E aí ela prossegue. A questão é que, se você quer entender uma coisa por racionalidade, por esquema resolutivo, nós temos um problema. O que não se encaixar nessa peneira de racionalidade está fora dela e a pessoa não conseguirá alcançá-la. Se, por exemplo, um de nós estivéssemos nesse momento com a Rosa Luxemburgo e disséssemos para ela: olha, Rosa, o que aconteceu não foi isso. Todo mundo estava determinado. Mas na hora, diante do evento, diante do estresse, diante da ameaça, inclusive de um levante militar, de um levante violento, o que foi feito é que houve medo. O que aconteceu é que houve medo. E o pessoal recuou. Foi só isso. Decidiu terminar. Mas ela, que busca causa e efeito via um processo historiográfico, via essa documentação que ela faz, acho que seria razoável para ela? E se fosse verdade isso? Se a professora Michele aqui chegasse com essa notícia, estava no meio do povo, o que aconteceu foi medo, foi só isso. Ficamos por isso. se fosse legitimamente a verdade, como ela lidaria com isso? Ela teria maneiras de lidar com isso? Não é isso que vemos no consultório muitas vezes? Pessoas imbuídas de sólidas argumentações derivadas, fechadas num núcleo rochoso e você não consegue entrar. Tal coisa aconteceu na minha vida, por quê, doutor? Nada nesta vida acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. E aí, se você quiser buscar os fundamentos disso, dessa argumentação derivada, a pessoa colocará toda a historicidade dela, a historicidade da família, como as coisas aconteceram, mostrando incríveis coincidências. Mas se a pessoa está caminhando por um sofisma grave, qual é o nosso papel aqui? Poderíamos impedir, dizer, olha, vamos ver se não há um outro caminho? Ou a historicidade mostra também uma outra coisa. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações. Bem, retomamos então para a segunda e última parte da aula de hoje. E o Cadu colocou uma questão dilemática que, e aliás, dentro exatamente do que estamos vendo aqui com a Rosa Luxemburgo, não é? Como fazê-la ver que esse caminho que ela estava trilhando e que outros tantos marxistas, e por favor, não que seja uma crítica ao marxismo, nós temos visto aqui no curso Pensadores de Direita, de Esquerda, Terceira Via e outras coisas mais. Não se trata de uma crítica ideológica a uma escola, nada disso. Nós pegamos um pensamento que mostra claramente uma forte vertente para a argumentação derivada. Quer dizer, causa e efeito. Fiz isso em justificativa daquilo. Fiz isso por causa daquilo. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. E estamos vendo como ela estruturou isso dentro de um discurso que é exemplificativo da obra dela. E ela faz o exame historiográfico, buscando as causas e os efeitos das coisas, usando muito informação dirigida também. É o modo dela. Então, o Cadu colocou o caso de uma partilhante que, segundo o que ele coloca na historicidade dela, ela está caminhando por uma grave encrenca na vida dela e por conta da argumentação derivada que ele está observando. E aí eu perguntei aos senhores como fazer? Se esse é o caminho, se esse é o modo, como é que nós sabemos que o que defende uma intervenção por parte do clínico? Vejam bem, não é que ele vai interferir porque ele acha que deve poupá-la de uma encrenca, não. Porque na historicidade dela, aparece claramente que para ela, se ela puder, é óbvio, ela não quer uma encrenca na vida dela. É isso que vai endossar a sua ação clínica. Do contrário, como é que você vai fundamentar a sua intervenção no clínica? Não é? Ele... Ele vai fazer, com base na historicidade da pessoa, você sabe, bom, essa pessoa não quer se machucar, essa pessoa não quer se quebrar, não quer estar numa encrenca. E só que ela, pela maneira como ela está agindo, ela acha que está indo para um outro lugar e tudo indica que ela está indo exatamente para onde ela não quer ir. Eis o fundamento da nossa ação clínica nesse caso específico. Então ele vai entrar. Se ele não pode entrar via argumentação derivada, que outros caminhos temos? Não é? Que outras maneiras temos? Aquele enxadrista, o Garry Kasparov, foi o último campeão do mundo em xadrez. E ele anunciou que ele seria o último campeão do mundo humano de xadrez. O que de fato acabou acontecendo, ele acabou perdendo para um computador da IBM, que era na época um monstro de várias caixas e gavetas, que o derrotou mais de uma vez no xadrez, mostrando que a hegemonia humana nessa arte havia terminado. E hoje temos aí campeonatos pelo mundo, mas nunca mais foi o que era um campeonato de xadrez. Se você vai entrar numa discussão dialética, por exemplo, com um computador que joga xadrez, é provável que você vá sempre sofrer uma derrota. No caso de uma pessoa que estruturou uma armadilha conceitual dentro de uma argumentação derivada, está muito bem construída, às vezes não há estrada por aí, mas há muitas outras estradas. Por exemplo, uma mãe pode dizer para um filho de 12 anos: olha, meu filho, por mais razão que você tenha, eu sou sua mãe, e isso que você quer fazer, sair com esses garotos aí que aprontam esse tipo de coisa, eu, como sua mãe, não vou deixar. Quando você tiver 18 anos, aí a decisão é sua. Agora, e é o que que essa mãe fez? Ela buscou elementos axiológicos, de prejuízos, lá do tópico 1, do mundo como parece, da nossa sociedade, e amparada nisso, usou de coerção, de poder materno para orientar. E disse: acabou a conversa. Você não vai. Com esse pessoal aí, você não vai. Não é? Foi uma maneira de resolver, entre aspas, uma questão que por argumentação derivada ela não conseguiu. Às vezes o garoto vai usar a mesma argumentação da mãe contra ela, para um fim que não é o melhor para ele. Não é? Mas ele, por não ter essa experiência de vida, por não ter essas coisas, e achando que está caminhando para um lado, está indo para outro, que se ele pudesse ver, jamais escolheria. Então, essa mãe, imbuída desses elementos, interrompe nesse caso dessa maneira, mas há outras. Há outras, por exemplo, você pode mostrar se há uma abertura afetiva, por exemplo, e para muitas pessoas há, você pode dizer: olha, eu, seu pai, sua mãe, eu amo você, não vou permitir que uma coisa assim aconteça. Não é? Você precisa ouvir meu coração, não esses argumentos que você está trazendo. Se a pessoa tem esse canal aberto também, ela pode balançar fortemente entre essas, pelo menos essas duas opções. Pode, nós não sabemos. Cada historicidade é única, cada estrutura de pensamento é única. O que vai funcionar num caso, no outro ali já não funciona. Então nós temos que pesquisar, não é? Pesquisar, pesquisar para ver se conseguimos um alento, uma alternativa. Há casos muito complicados, muito difíceis, que pedem por grande atenção, grande pesquisa, grandes cuidados, né? Vai fazer o quê? É a clínica. A Rosa Luxemburgo, ela continua explicando. A greve geral, como único meio de impor a dissolução da Câmara. Porém, neste mesmo dia, a direção do partido decide terminar a greve geral. E desde então, a única via que permite conseguir a dissolução do parlamento parece ser a intervenção do rei. Assim se emaranharam, se cruzaram e se chocaram mutuamente as diferentes palavras de ordem no transcurso da recente campanha belga: obstrução ao parlamento, greve geral, dissolução da Câmara e intervenção do rei. Nenhuma dessas bandeiras foi prosseguida até o final e, por último, toda a campanha foi sufocada de um só golpe, sem nenhuma razão aparente, e os operários foram mandados de volta às suas casas, consternados, com as mãos vazias. Se não se podia esperar que a maioria parlamentar consentisse em revisar a Constituição, não se compreende por que se recorreu à greve geral com tanta vacilação e repugnância. Não se explica por que, de pronto, precisamente quando tomava um bom impulso, foi suspensa quando se havia reconhecido que era o único meio de luta. Se a dissolução do parlamento e novas eleições realmente deixaram prever a derrota dos clericais, é impossível então a passividade dos nossos deputados quando os liberais propuseram dissolver o parlamento E mais impossível, todavia, é compreender toda a campanha atual para a revisão da Constituição, de que de todos os modos podia ser conseguida efetivamente nas próximas eleições. Eu li um pouquinho mais além do que era estava marcado por um seguinte: quando uma pessoa que usa argumentação derivada esbarra nisso que ela colocou, é impossível então a passividade, é impossível compreender toda a campanha, palavras dela. Como faz? Porque alguém que tem argumentação derivada coloca: para tudo tem uma causa, vamos ver as raízes disso, de onde vem, o que motivou tal coisa. Subitamente surgem palavras como: é impossível chegar a isso, é impossível compreender. Como alguém que lida com a argumentação derivada fará com relação a isso? Sabe o que fez Rosa Luxemburgo? Nunca desistiu. Prosseguiu em busca dessas causas. Porque para ela a argumentação derivada era tão forte que, se ela não encontrava aqui as causas, isso não era motivo para ela deixar de buscá-las. Ela sabia que em algum lugar haveria causas. Foi atrás delas até o final da vida dela. Vocês lembram daquele filme O Homem-Chuva, com Dustin Hoffman, que ele faz o papel de um autista, e que o irmão dele era aquele ator, o Tom Cruise? Tom Cruise faz uma piada com ele, dizendo: se um homem da base é seis, quem é o homem da base? E como não tem resposta, isso é um trocadilho. O que que o Dustin Hoffman faz? Fica dias e dias batendo a cabecinha no vidro, ele para frente e para trás, se repetindo a questão do irmão. Ele fica preso àquela armadilha conceitual, na forma de uma argumentação derivada. E o irmão dele disse: isso era uma brincadeira, não tem uma razão, é uma brincadeira, é um trocadilho. O homem da base é o próprio homem, não tem outra coisa, você não vai chegar a uma resposta. Mas ele então continuava atrás da resposta, porque ele acreditava que tem que ter uma resposta. Eis um dos dilemas que encontramos quando lidamos com pessoas que usam a argumentação derivada. Esse elemento tautológico, repete, repete. Se é muito forte para a pessoa, não há como nós conseguirmos debelar isso da vida dela, do coração dela. Fez um dilema muito grande. Ah, e nesse caso, essa mãe que apelou para: não, como meu filho você não vai, autoridade ou afetividade, ela será que não só propagou esse problema? Ele não vai estourar daqui 5 anos muito pior nessa criança? Bem, uma das grandes dificuldades em responder isso é que a. Como prever o destino de uma criança daqui 5 anos? Não é? Que evoluções, que caminhos ela vai tomar? Vai continuar utilizando a argumentação derivada? Ou vai fazer uma outra coisa de outra forma? Vejam que são problemas concretos de quem usa a argumentação derivada. Cada vez mais, a argumentação derivada, tal qual a Rosa Luxemburgo a usa, se torna tardia. Numa sociedade que tem múltiplos recursos hoje, por exemplo, você resolve situações como essa que ela viveu por elementos cruzados de informação, intuição, busca, elementos de base categorial, de contextos amplos. Existem muitas formas hoje de ir além disso, mas é ainda significativo o número de pessoas que usam o porquê na clínica. Né? Porquê? E que buscam a causa, e que, se não encontram, ficam muitíssimo angustiadas. Sendo que esse sistema causa e efeito é um dos mais truculentos e um dos mais pesados para uma época que se anuncia cada vez mais por afinidade, por intuição, por pensamentos imediatos, por transcendência. Quer dizer, mas vejam, quando eu falo isso, pensem em toda a nossa filosofia acadêmica. Desde Aristóteles, desde os pré-socráticos para cá, ela sim toda ela está muito fortemente embasada em argumentações derivadas. Alguns dos senhores já conseguem imaginar como a filosofia poderia ser possível, não a filosofia clínica, a filosofia acadêmica, ser possível sem esses elementos de argumentação derivada, sem causas, sem porquê? Como poderia uma filosofia ser construída assim? Pode ser construída por música, por imagens, por filmes, por muitas outras coisas, né? Sensações. Hoje, tá? E, a não ser que se melhore muito a argumentação derivada, e há várias escolas que trabalham lógica tentando isso, ela está provavelmente com seus dias contados, com sua mecânica ultrapassada. E a Rosa Luxemburgo nos mostra isso. Mais adiante ela diz: todas essas contradições que ela aponta, a impossibilidade, o impossível, etc., parecem insolúveis. No entanto, todas essas contradições parecem insolúveis. No entanto, se analisa a tática socialista em si na campanha belga. Porém, elas se explicam muito simplesmente enquanto se considera o campo socialista em sua união com o campo liberal. Vejam, não percam o fio da meada. Ela nos colocou várias impossibilidades e ela nos diz, no entanto, tudo isso, essas incompreensões, essas razões que não se explicam, encontram, sim, finalmente, uma adequação quando se considera o campo socialista em sua união com o campo liberal. Então aí ela diz, agora temos sim uma razão, uma causa. Eis o motivo pelo qual na clínica sempre é pedido para que o terapeuta não se antecipe, não se precipite. Às vezes a pessoa está formulando esse discurso de argumentação derivada, batendo cabeça em armadilhas conceituais, mas outros elementos da estrutura de pensamento dela estão andando. Por exemplo, cansaço sensorial, enfado afetivo, dubiedades do ponto de vista dos valores. Tudo isso está conversando com isso que ela está dando em andamento, para uns mais, para uns menos. E de diferentes formas. Subitamente, a resultante disso pode trazer uma resposta. Se é na estrutura de pensamento da pessoa a argumentação derivada for muito forte ainda, é por aí que ela vai encaminhar essa conclusão, que é o caso da Rosa Luxemburgo. Antes de tudo, diz ela, foram os liberais quem determinaram o programa dos socialistas na recente luta. Fundamentalmente, por desígnio, o Partido Operário teve que renunciar ao sufrágio feminino para adotar a representação proporcional como cláusula da Constituição. Os liberais ditaram aos socialistas os meios da luta, erguendo-se contra a greve geral, inclusive antes que houvera eclodido. Será que um liberal contaria essa história dessa forma? Ele poderia dizer: olha, foram os socialistas que nos procuraram. Foram eles que colocaram como nós deveríamos fazer, pediram opinião. Poderia, não é? E aí fica aquela questão do ovo e da galinha. O que nesse caso não nos interessa muito, mas nos interessa a maneira como ela resolveu o elemento dela. Não é? Ela pegou esse problema e disse: não foi uma questão do socialismo. Foi uma questão do liberalismo que nos conduziu a esse impasse. A atitude contraditória e tímida dos chefes do nosso partido belga se explica pela sua posição intermediária entre a massa operária, que se lança na luta, e a burguesia liberal, que a detém por todos os meios. Depois ela vai falar do parlamentarismo, nessa carta dela, e por último o burocratismo contra a espontaneidade. E essa parte ela é tão interessante que vale a pena, interessante como a razão como com seus mecanismos áridos, muitas vezes parece se emocionar com certas causas. É o que aparece aqui, ó. O episódio da luta pelo sufrágio universal, que acaba de terminar, representa uma reviravolta no movimento operário belga. Pela primeira vez na Bélgica, o Partido Socialista entrou na luta ligado ao Partido Liberal, por um compromisso formal. E do mesmo modo que a fração ministerialista do socialismo francês, aliado ao radicalismo, se encontrou na situação de Prometeu acorrentado. Saberão ou não libertar-se nossos camaradas do abraço asfixiante do liberalismo? Da resposta a esta pergunta depende não vacilarmos em dizer: o futuro do sufrágio universal na Bélgica e do movimento operário em geral. Porém, a experiência recente dos socialistas belgas é preciosa para o proletariado internacional. Não será novamente sendo um efeito deste sopro fraco e enervante do oportunismo que sopra há alguns anos e que se manifestou na aliança funesta dos nossos amigos belgas com a burguesia liberal. No nosso país, nós tivemos recentemente um grave baque na esquerda que eu dirigia, né? O Partido dos Trabalhadores. Cada vez mais vozes agora se levantam dizendo que o que aconteceu na realidade não foi problema da esquerda do país, mas das alianças que a esquerda teve que fazer com a direita, fazendo com que muitos elementos estranhos entrassem no partido e causassem tudo que se viu. Ora, em parte esse argumento é válido, sim, houve, mas houve muitas outras coisas, não é? Quer dizer, e não estou aqui dizendo que a esquerda é culpada, que a direita é boa, vice-versa, vocês sabem que nossa aula não tem nada a ver com isso. Nós estamos tratando de argumentações derivadas, são outras coisas. Pessoas que utilizam argumentações derivadas podem, como vocês viram, no melhor dos propósitos e intuitos, e defendendo uma racionalidade, inclusive nos falando no consultório: doutor, essa conclusão é lógica. Como é que o senhor não vê? Como é que o senhor não percebe? E nós, claro, em silêncio, sabemos, muitas vezes, quando acompanhamos e compreendemos, que onde está a falácia do discurso que é mostrado. Uma pessoa que constrói um prédio poderá saber perfeitamente empilhar tijolos, mas não sobre a verticalidade do prédio. E pode construir um prédio que vai acabar caindo sobre o próprio peso. Pode. E ela ficar atônita, perplexa, se perguntando o que houve. E aí pode, por vezes, responsabilizar o vento, e às vezes pode não ver que o próprio cálculo do prédio a levou a tombar. Vou desligar aqui o gravador. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Foi uma aula mais curta. Nós estamos, a maioria dos colegas que faz esse curso esteve em Praia Mole, Florianópolis, e não chegou a tempo de poder assistir à aula, mas receberá a aula editada depois por e-mail.